Alô?
Quem fala?
É, Kátia.
Por que que tu, vocês acham que o pessoal que ouve a Ipanema é o mais inteligente?
Por quê? Porque a gente tem um cuidado, começa pela parte musical, né? Ninguém pensa aqui em enrolar o óbvio. O óbvio sempre é mais fácil, né? É mais aceitável. Se tu repete uma música 10 vezes por dia, tu entra num circuito global, né, de interesses que vão culminar com o sucesso, com a obviedade musical. E e nosso critério é a qualidade, começa por aí. Então não é qualquer pessoa que aguenta ouvir um som que não é exatamente o que rola na mídia em geral. Quer dizer, é um pouco além, de repente um solo de violino, de repente um rock and roll dos anos 60, um Egberto Gismonti, enfim. Quer dizer, a variedade musical da rádio é tão grande que só alguém com certo tipo de sofisticação musical pode aceitar, tá? A informação ela é passada criticamente, quer dizer, a gente realmente se empenha em estar profundamente por dentro do que está acontecendo e não somos meros papagaios, entendeu? Ninguém que está aqui lendo um release. Quer dizer, a gente quer refletir, criticar e atuar em cima da realidade. Por isso que a gente acha.
O discurso está bonito, cara.
Acha?
Só que eu acho que tem muito assim, a Ipanema, ultimamente, uns 2, 3 ou até 4 anos para cá, ela está com um produto de consumo muito bonito, eu diria até. Eu diria algo mais, eu diria que a propaganda nela é assim, o item que assim, prepondera em relação até à questão mais artística que tu tá falando.
Como a propaganda?
Eu acho que vamos dizer, os minutos, né, que a propaganda está disponível na rádio.
O comercial?
Comercial.
Não, mas vocês estão enganados. Qualquer rádio tem uma taxa, digamos, uma porcentagem de comerciais. Como a Ipanema, para mais. Não é mais do que as outras.
Eu não sei, eu acho que ultimamente, porque no começo, quando a Ipanema começou, até a Ipanema era a antiga Itapema, né?
Não, era a antiga Bandeirantes. A Itapema é da RBS, é outra coisa.
Tá, então eu tô me confundindo, mas ela tinha outro nome em vez de Ipanema.
Tinha Bandeirantes.
Era Bandeirantes?
Era Bandeirantes FM. E aí, há 9 anos atrás, né, passou a ser Ipanema FM. E a que era difusora passou a ser Bandeirantes.
Ah, sim. Não, mas aí, quando começou a Ipanema, com o nome Ipanema, ela tinha uma proposta, eu acho, mais alternativa. Ela começou com uma proposta alternativa.
Que as pessoas acham que se tem comercial, não é alternativo. Ora, a gente vive numa sociedade de consumo, a rádio é um negócio como qualquer outro, não vamos nos iludir. Se a gente tivesse sem comerciais, a gente nem estaria no ar, não poderíamos fazer transmissões, não poderíamos ter, né, o pessoal que a gente tem, etc e tal. Quer dizer, é necessário, né? Então, não é o comercial que tira esse caráter alternativo. Eu, apesar de não gostar, quer dizer, a expressão ficou gasta, né? Foi muito usada, e a rádio ainda é alternativa, entre aspas, na medida em que ela se difere das outras, entendeu? Ela é realmente uma opção para a gente mudar a palavra.
Sim, é.
Uma opção para quem não quer ouvir 30 vezes por dia rock set, entendeu?
Só que por exemplo, eu acho que generalizar quando tu fala assim que as pessoas que ouvem Ipanema, porque ela tem essa opção pela alternatividade, são as pessoas mais inteligentes. Por exemplo, o que eu ouço na rádio, até por o programa passado, eu estava ouvindo teu programa na rádio, eu não sei, as pessoas que ligam para aí, por exemplo, estavam, de certa forma, fazendo uma apologia da homossexualidade e tal.
Não, então, ligou um rapaz que era um representante de uma associação de homossexuais. Ele não fez apologia à homossexualidade. Ele simplesmente falou da sua associação, falou que, quer dizer, eles lutam, claro, para acabar com a discriminação, com o preconceito, mas apologia à homossexualidade não, até porque não é o tipo de coisa que se convença alguém a ser homossexual, né? Isso não existe.
Eu acho que isso aí até é uma questão de muita polêmica, né? E como polêmica deve ser discutida. Só que, por exemplo, eu tinha várias pessoas falando da homossexualidade, colocando coisas muito positivas na homossexualidade, coisas que devem ser extremamente questionáveis, né? São são coisas questionáveis. Então, são coisas assim que eu acho que o ponto de referencial, por exemplo, como tinha os anos 60, assim, por exemplo, saiu uma reportagem, um artigo do Eduardo Bueno, Peninha, na Zero Hora, falando dos anos 60, principalmente do ano de 68, que foi o ano de todos os rebeldes, um artigo muito interessante. E ali falava daquela época, por exemplo, da época que se buscava essa questão do alternativo, mesmo, né? Sem fugir, vamos dizer assim, da sociedade em que se vive, né? Porque a gente vive num tempo em que a gente não pode fugir do trem da história.
Sim, mas aquele alternativo dos anos 60 já foi devidamente incorporado a todo o sistema capitalista, né? Foi tudo devidamente consumido, metabolizado. Quer dizer, sempre haverá pessoas buscando alternativas, né? Uma alternativa mais saudável ou menos, não interessa, que fuja do contexto, né? Mas com o passar do tempo, historicamente, as coisas vão sendo assimiladas, né?
E tu é a favor, assim, da ideia da comercialização do produto, assim? Tu acredita que a arte, assim, ela tem uma espécie de aura, uma aura que supera a questão do mercantilismo em cima da arte, eu não sei.
Ah, uma vez eu li uma frase assim, arte é verba, entendeu? Claro que isso já é radical, mas no mundo que a gente vive, no regime que a gente vive, na sociedade organizada do jeito que está, não pode fazer nada sem dinheiro, cara. Muito menos arte, né? A arte pressupõe recursos para produção, para criação. O artista tem que viver, tem que se alimentar e tem que ter material para trabalhar. Então, não existe isso de arte sem dinheiro. Só em 68, né? Quando houve aquela ilusão e tal, quer dizer, uma ilusão que chegou a se concretizar de uma certa forma e que gerou frutos. Mas é impossível fazer arte sem dinheiro, né? É que nos países mais desenvolvidos existe um cuidado do Estado, dos governos, em relação à cultura e à arte. Aqui no nosso país, né, não tem nenhum tipo de cuidado em relação a nada, né? Mas, de qualquer maneira, eu arte tem que ter dinheiro, tudo tem que ter, mas arte também, na medida em que se vive numa sociedade capitalista.
Sim. É bonito ver.
Tu tá me entrevistando, né?
Não, eu acho que é aquela coisa, eu falo aqui, dou minhas ideias e
claro,
quero tomar
isso
pra cidade também.
É assim que funciona o programa. O que que tu acha do mundo, aquela questão que o ouvinte colocou anterior? Como é que tu vê, assim,
Eu tenho uma frase do psicanalista, do Hélio Pellegrino, que ele dizia assim, as utopias são as fontes de todos os caminhos projetados no porvir, né, no futuro. E que nenhuma ideia é pequena quando nasce da paixão pela verdade. São duas frases, dois lemas que eu tenho dentro de mim, né? Então, hoje, quando se fala muito na morte das utopias, na queda do leste europeu e no fim do socialismo, do marxismo, eu vejo que as ideias que realmente, por exemplo, Marx pregava, ou que próprio Jesus Cristo pregava e que o cristianismo não seguiu, e que o marxismo do leste europeu, o leninismo, não seguiu, eu vejo como as ideias, a propagação das ideias, uma coisa fundamental. E ela só pode se revitalizar através do diálogo mútuo, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui,
certo,
no programa,
nossa,
falando, e
estou
tentando uma reciprocidade contigo. Então é através do diálogo que pode haver crescimento e que essa utopia possa ser uma utopia do possível. Isso eu acredito.
Belo discurso, até parece ouvinte da Ipanema.
Eu não sou dogmático, cara. Eu prefiro ouvir várias coisas. Viu?
É só na Ipanema que a gente vai ouvir um papo assim, cara, na boa, entendeu? Quer dizer, não vou dizer que quem ouve outra rádio não é inteligente, não é isso. Mas realmente aqui a gente tem um nível bem elevado, assim, de diálogo, entendeu? Isso não é tão fácil como tu possa imaginar. Mas é isso, né?
É.
Então, como é teu nome?
É Jorge.
Pô, Jorge, gostei, então.
Falou.
Liga mais, tá?
Falou.
Aí.